Olá pessoal, estamos de volta. E alguns de vocês devem estar muito contentes hoje, porque é a última aula da disciplina de estatística, certo? Que nós vamos finalizar o nosso conteúdo de inferência estatística. Alguns de vocês estavam esperando ansiosamente por essa aula, né? Mas temos aí uma caminhada, ainda temos várias atividades a serem realizadas, mas essa aqui é muito interessante. A aula de hoje fecha muito, muito bem o nosso conteúdo. Bom, qual é o conteúdo? Então vejamos a nossa aula 15. Nós estamos na unidade 10 de teste de hipóteses, vendo agora em profundidade os testes de uma média, o teste de uma proporção e o teste do Q quadrado, né, que são os testes que a gente faz parte aí do nosso conteúdo. E se vocês entenderam como aplicá-los, já vai ser uma grande coisa. Então vejamos aí, nas aulas prévias, o que, que nós fizemos até agora? Vejam aí. Vimos o planejamento e pesquisa, as técnicas de amostragem, enfatizamos lá naquelas duas unidades a necessidade dos cuidados apropriados para fazer a generalização dos resultados de uma amostra para a população. Aprendemos nas unidades 3 e 4 o que era análise exploratória de dados, como organizar os dados. Vimos também os conceitos de probabilidade, variável aleatória, modelos probabilísticos mais importantes. E já vimos os conceitos aí de inferência estatística, distribuição amostral, estimação de parâmetros, certo? E, na última aula, os conceitos básicos de teste de hipótese, né? O que era teste unilateral, bilateral, hipótese alternativa, hipótese nula. Tudo isso aí é bom que vocês, se não estão se lembrando muito bem, voltem lá e revisem. A aula de hoje, então, nós vamos ver os testes de uma média populacional e os testes de uma proporção populacional e o teste de associação do Q quadrado, que é usado para variáveis qualitativas, certo? Então vamos ver, começar isso aí. Lembrando, a lógica dos testes de hipóteses. Bem, pessoal, você formula uma hipótese sobre um parâmetro ou outro aspecto qualquer da população. E essa hipótese é aceita como verdadeira até prova estatística em contrário. Não é prova de você recebeu aí uma iluminação, né, ou você está tendo um pressentimento, não. Você tem que ter dados que provem isso, certo? E a prova estatística será fornecida pelos dados de uma amostra aleatória coletada da população. Olha a amostra aleatória aí, gente! De novo subindo, esse negócio está nos assombrando aí já há algum tempo. Amostra aleatória. Toda essa teoria que vamos ver na aula de hoje vale se a amostra foi coletada de forma aleatória. Muito bem. Testes de uma média. Eu quero testar uma média populacional. Você faz uma hipótese sobre a média de uma variável na população ser maior, menor ou diferente de um valor de teste. Foi. Suposições básicas para você fazer esse teste. Primeiramente, pessoal, você supõe, esse é um teste paramétrico, que a variável apresenta a distribuição normal na população. Meu professor, mas se a distribuição variável não tiver distribuição normal? O cara já está triste, já está cansado nessa altura do campeonato, né? Ou então, e a gente viu isso lá em inferência estatística, ou distribuição amostral, ou então você pode supor que a amostra aleatória é suficientemente grande. E aí você, por quê? Pessoal, a questão chave aqui é a seguinte. Né? Questão chave é a seguinte. Para você fazer todo esse processo, tanto de estimação de parâmetros, quanto teste de hipótese, você tem que conhecer a distribuição amostral da tua estatística. No caso da média aqui, a média amostral. Lá na aula de estimação de parâmetros, a gente viu que o melhor estimador da média populacional é a média amostral. Certo? E o que a gente viu também na aula de inferência estatística, lá da unidade 8, é que a distribuição amostral da média pode ser aproximada com a normal, mesmo que a variável não tenha distribuição normal na população. Como é que a gente consegue isso? Se a gente tirar uma amostra suficientemente grande. Vocês viram lá os exemplos. Tem aqueles exemplos lá, dê uma olhada, revisem de novo. Então, essa aqui é a história. Se eu sei que a variável tem distribuição normal na população, beleza, a distribuição na média amostral é normal, está garantido. Se ela não tiver, aquele caso que nós vimos lá da renda, aquela variável lá, esquisita lá que a gente tinha para vocês, ó, mesmo que ela não tenha, a distribuição amostral da média vai seguir uma normal se a amostra for suficientemente grande. Então você está mais ou menos garantido. Vamos ver ali então. Então você está fazendo essas suposições. Então o que acontece? Como aconteceu lá em estimação de parâmetros, nós temos que levar em conta se conhecemos ou não a variância populacional. Por quê? Se a variância populacional for conhecida, aquelas suposições lá foram mantidas, eu posso seguramente considerar a distribuição amostral na média normal, para qualquer tamanho de amostra. E aí, como é que eu faço a estatística de teste? A estatística de teste, com essa fórmula aqui, está me lembrando alguma coisa que eu vi lá em modelo normal. Vamos ver aqui na câmara de documentos, pessoal. Olha lá. O que nós tínhamos naquela época lá? Pegava o valor, subtraía da média e dividia pelo desvio padrão. Mas aqui, pessoal, o que nós estamos observando? O que nós estamos observando? O valor de meu interesse é a média amostral. Essa média aqui é o miséria, o valor que eu estou testando na minha hipótese. E o que é o desvio padrão da média amostral? É o desvio padrão populacional dividido por raiz de N. Veja, é a mesma coisa em essência, só que antes você tinha o desvio padrão geral da variável. Agora você tem o desvio padrão na tua variável nova, média amostral. Ah, por isso que tem nessa fórmula, fica a fórmula desse jeito aqui. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a expressão ali, tem o valor da tua média amostral, tem o valor do tamanho da amostra, o valor testado, e você vai fazer o seguinte. Se a tua hipótese H1 é que a média populacional é maior do que o valor de teste, como é que você vai rejeitar? Você vai rejeitar H0 se a tua variável de teste for maior que o valor crítico. Repare. A região de rejeição de hipótese, lembre-se da aula anterior de teste de hipótese, a região de rejeição, tá, vai ficar à direita. E aí o Z crítico será positivo. Então, se a variável Z aqui é maior que o Z crítico, você rejeita H0. Se tu tiveres uma hipótese do tipo H1, a média é menor que miséria, você vai rejeitar H0 se o Z for menor que o Z crítico. Lembre-se, a região de rejeição vai estar à esquerda, e o Z crítico será negativo. Certo? E se eu tiver uma situação bilateral? A minha hipótese H1 é que a média seja diferente do miséria. Eu vou rejeitar H0 se o módulo do Z for maior que o módulo do Z crítico. Porque aí eu estou preocupado com os dois lados. Certo? Agora vejam, essa abordagem aqui é chamada pelos autores de abordagem clássica do teste de hipóteses. Você toma a decisão com base nos valores críticos. Essa abordagem aqui não é a única, é a abordagem no valor P. Você calcula aqui o valor dessa estatística e vai na distribuição normal e calcula a probabilidade associada. Qual a vantagem dessa abordagem clássica? É que ela é mais, você não corre o risco de se atrapalhar, né, aqui na definição do cálculo do valor P, porque você leva em consideração exatamente o valor crítico em função do tipo da hipótese. A gente vai ver depois um exemplo isso aí. Muito bem. E se a variância populacional for desconhecida? Que é o caso que a gente tem na maior, 99,9% dos casos. Novamente, como a gente viu na aula lá de estimação de parâmetros, eu vou ter uma situação quando eu tiver grandes amostras, mais de 30 elementos, e outra situação quando eu tiver pequenas amostras, menos 30 elementos ou menos. Então, se eu tiver grandes amostras, eu posso considerar a distribuição amostral da média normal. E aí, o que eu tenho? O que vai mudar naquela expressão anterior? Ao invés do sigma, eu vou usar o S. E aí, a decisão é exatamente a mesma. Olhem aqui, exatamente a mesma. Se a hipótese H1, a média é maior que miséria, eu vou rejeitar H0 se Z for maior que Z crítico. Se a hipótese H1, mi for menor que miséria, eu vou rejeitar H0 se Z for menor que Z crítico. E, na hipótese H1, se mi for diferente de miséria, eu vou rejeitar H0 se o módulo de Z for maior que o módulo do Z crítico. Certo? Pura e simplesmente isso aí. Tá? O que mudou do anterior? Só isso aqui. Agora eu estou usando o desvio padrão na amostra. Porém, e se eu trabalhar com uma amostra pequena? Eu estou querendo economizar. Aí, pessoal, eu vou ter que usar. A distribuição amostral da média será T. Mas eu estou supondo, olha aí, estou supondo que a variável é a distribuição normal na população. Porque aqui acontece um negócio interessante, ó. Se a amostra é pequena, aquela história que a amostra vai ficando grande e a distribuição amostral vai tendendo normal, eu não tenho essa segurança. Então, eu estou supondo que a minha variável tem distribuição normal na população. E aí o que acontece, pessoal? A minha estatística T, vai ser essa expressãozinha aqui belíssima, ó. Média amostral menos mi zero dividido pelo desvio padrão da média amostral. Só a regra de decisão é que muda, é porque agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar a distribuição que eu estudei. Então, repare, se a média, a hipótese H1, a média maior que mi zero, eu vou rejeitar H0 se a minha estatística T calculada aqui for maior que o T crítico. Lembrem-se, a região de rejeição está à direita, o valor de T é positivo, se esse T for maior que ele, estou rejeitando H0. Então, veja a coerência, ó. Está maior aqui, maior aqui. Depois, o teste unilateral à esquerda, a média é menor que o valor testado. Eu vou rejeitar H0 se a minha estatística for menor que o valor crítico. Prestem bem atenção, tá? A região de rejeição está à esquerda, o T crítico aqui vai ser negativo. Cuidado com essa história do sinal, nós vamos ver depois no exemplo. Tá? Então, o T é menor que o T crítico. E se for um teste bilateral, a média é diferente de zero, eu vou rejeitar H0 se o módulo dessa estatística aqui for maior que o módulo T crítico. A gente vai ver no exemplo que tem algumas particularidades aqui em resolução. Muito bem.